Amém, irmãos? Quem aqui crê na palavra do Senhor?
Amém!
Amém. Sabe que em Lucas, capítulo 1, versículo 37, fala o seguinte, né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Amém.
E muitas coisas que a gente vai ouvir aqui essa manhã talvez pareça impossível. Mas sabemos que há várias promessas de Deus para nós em toda a Bíblia, desde o início, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento. E Deus cumprirá todas elas. O Senhor cumprirá todas elas. Gostaria de ler com os irmãos, vamos ler vários versículos aqui essa manhã. O primeiro está em Colossenses. Eu vou lendo aqui, os irmãos me acompanhem. Capítulo 1, versículo, eu vou começar a ler. A partir do verso 27, fala o seguinte, ó: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aí Paulo conclui da seguinte forma: por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Então, Paulo está falando aqui que Cristo operava nele, estava operando nele, né? Muitas vezes a palavra operar, ela é usada como um sinônimo de cirurgia, né? Operação. Então, o que Deus está fazendo em nós, creio que fará essa manhã também, é uma verdadeira cirurgia espiritual. Essa é a verdadeira cirurgia, é o operar de Cristo em nós. Assim como Paulo diz aqui que se esforçava tanto por fazer. Então, irmãos, vamos deixar o Senhor nos operar essa manhã. Amém? Não é uma mensagem fácil. Não é uma mensagem fácil. Os irmãos vão ver. Falar sobre algo tão grandioso assim, irmãos. O Deus da glória. Eu queria começar, falando propriamente da mensagem, lendo um versículo para os irmãos que está em Atos 7, que é quando Estevão estava discutindo, argumentando, né, se defendendo, né, diante todas aquelas acusações. E ele começa, é um capítulo bem extenso, né, tem 60 versículos, ele contando praticamente boa parte da história do chamamento do povo de Deus. E ele começa da seguinte forma. Vou começar no verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Olha que coisa interessante. Por que que Estevão mencionou o Deus da glória? Por que que será que aqui, nessa passagem, ele não falou o Deus do amor, o Deus da luz, o Deus da misericórdia? Ele usou a expressão o Deus da glória. Sabemos que a Bíblia não desperdiça palavras, né? O motivo, irmãos, é o seguinte. Sabe o que é a glória de Deus? É exatamente como Deus é. Né? Deus é amor? É amor. Mas isso é um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Né? Deus é vida, Deus é luz. Só que se você pudermos contemplar Deus face a face, nós veríamos como Ele é, e sabe o que Ele é? Ele é glória. E nós vamos ver isso, e a palavra deixa isso bem claro. Então, quando ele apareceu para Abraão, ele se mostrou como o Deus da glória. O que Abraão significa, irmãos? Era o início de um novo povo chamado. Até aquele momento estava tudo degradado, Deus não tinha um povo. Então ele se mostrou como Deus da glória para dizer algo para Abraão. Você sabe o que ele estava querendo dizer então? Estava falando o seguinte, ó, isso aqui é como eu sou, isso aqui é como o meu povo será. Era isso que ele estava querendo mostrar, né? No início de Gênesis, quando Deus se manifestou, quando a terra estava em caos, ele se manifestou como o quê? Como luz. Por quê? Estava tudo trevas. Era a necessidade do momento, era ter luz. Sabe qual era a necessidade do povo chamado? A nossa necessidade é contemplar a glória de Deus. Por quê? Porque o homem perdeu a glória de Deus. Não é verdade? Nós vimos lá, quando o homem pecou, ele perdeu a justiça, a santidade, né, e a glória. Então, irmãos, no mundo não há justiça, não há santidade e não há glória. Não há nada disso a não ser em Deus. Né? Então, ele quis se mostrar para Abraão como que esse povo deveria ser e se tornar. E a prova disso também está em Números 14, 21, diz o seguinte. Porém, isso é o Senhor falando, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Olha só que interessante. Deus não falou que ia levantar uma geração que ia encher a terra, e aqui ele fala que ia encher a terra de glória. Ou seja, nós somos esses seres de glória. Quando ele disse aqui que a terra ia se encher de glória, ele está falando em relação ao homem como expressão de Deus da glória. Amém. Profundo isso, né? Muito profundo. Então, Deus escolheu se manifestar para Abraão como um Deus de glória. Né? E olha só que interessante que fala em Romanos 3. Esse dá até para recitar de cor, né? Que fala... Mas vamos a... É 3:23. Só deixa eu ver se está correto aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja bem, o pecado e a glória são as coisas mais opostas que existem nessa terra. Então a partir do momento que o homem pecou, ele ficou num oposto completo de Deus, 180 graus, completamente afastado. Então, o que, que o homem precisa para se livrar do pecado? Ele precisa... da glória. Qual que é a necessidade do homem? Literalmente, como está escrito nesse versículo. O homem pecou e ele carece do quê? Da glória de Deus. Então, esse aqui talvez seja o significado mais profundo, já antecipando dessa mensagem. Que a glória, irmãos, não é algo somente assim para ser contemplado em Deus. Mas ele quer trabalhar isso, isso no homem, nesse povo que ele levantou lá em Abraão. Vocês sabem que o significado da palavra glória vem de uma palavra em hebraico que é kabod. Kabod. E lá no Antigo Testamento, quando os filisteus roubaram, digamos assim, usurparam a Arca da Aliança, né? Os irmãos se lembram disso. Como que era o nome dos... Deixa eu lembrar aqui. Eli, Rofini e Finéias, não é? E esse Finéias foi morto na batalha ali contra o povo de Deus. E a esposa dele estava esperando um filho, né? E como ele era um grande guerreiro... Sabe que nome que a esposa deu pro filho? Ela colocou um i na frente da palavra kabod. Ficou ikabod, que é ikabod, que quer dizer sem glória. É porque a glória do povo foi embora. Né? Outras terminologias, né, digamos assim, sinônimos para a palavra glória é esplendor. E nós veremos isso aqui essa manhã. Ou seja, o Deus da glória, aquilo, como eu disse, representa o esplendor, exatamente a forma física de Deus. Olha só que coisa. Né? Sabe o que é muito curioso, irmãos? Que a gente veremos aqui em alguns versículos, eu vou ler vários sequencialmente. Quando Deus se manifestava, nós veremos que ninguém pode ver a Deus, né? Tem um versículo que deixa isso muito claro lá no Antigo Testamento. Então sabe o que Deus, como ninguém podia contemplar a face dele, sabe como que ele se manifestava? Por meio de fenômenos físicos, né? Vou dar um exemplo. Êxodo, capítulo 16, versículo 10. Fala o seguinte: quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Aqui, então, a glória do Senhor apareceu como uma nuvem. No capítulo 24 ainda de Êxodo, o verso 17 fala assim: o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte aos olhos do filho de Israel. Olha só, então aqui ele apareceu como fogo. Tem ainda aqui em Deuteronômio 5, deixa eu ver exatamente o verso aqui. Aqui, ó, verso 24. E eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz por meio do fogo. Olha só que interessante. Então, Deus escolheu se manifestar lá no Antigo Testamento por meio dessas figuras físicas mesmo. Né? E por fim, eu queria ler Êxodo, voltando um pouco, capítulo 40. Os versos 37 e 38 dizem o seguinte. Vou começar no 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que se levantava. Então, de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas suas jornadas. Então, novamente, o Senhor, na sua glória, se manifestava de dia como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo. E uma coisa, isso aqui lembrando, né, irmãos, é quando o povo estava errante no deserto. Isso foi uma época muito peculiar da história. Porque acontece, enquanto todas as nações tinham palácios, não é verdade? Se escondiam atrás de muros altos, edificações e exércitos, o povo só contava com uma nuvem e uma coluna de fogo. Olha que loucura que é isso, né? O povo de Israel não tinha onde se esconder, né? Eles não tinham casa, não havia edificação, eles eram ciganos, errantes, né? Viviam se deslocando o tempo todo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes nós procuramos construir grandes muros, edificações, proteções para nós, né, no nosso mundo físico, através do nosso trabalho, como o Beto compartilhou ontem. Né. E o que o Senhor queria mostrar, de uma maneira profunda, né, no significado da nuvem e do fogo, é que tudo que eles precisavam era simplesmente disso, da proteção da glória de Deus. Né. Eles não precisavam se preocupar em se esconder, né, em construir palácios, tudo que eles precisavam era da glória de Deus. Continuando aqui, eu queria ler com os irmãos agora uma série de versículos que vão mostrar qual que é o impacto da manifestação, o que acontece quando um homem, nós, fisicamente, contemplamos a glória de Deus. Veremos. Êxodo, capítulo 33, Moisés expõe para Deus um sentimento muito pessoal dele, né, os irmãos. Vou começar a ler aqui o verso 17, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Então, irmãos, olha só que coisa. A glória do Senhor é exatamente como Deus é. Ele queria vê-lo, certo? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face. Ou seja, a face do Senhor é a glória do Senhor. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, estará sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, mesmo Moisés tendo pedido para ver a face do Senhor, ele não permitiu. Certo? Irmãos, isso aqui na verdade é um mistério. Os irmãos concordam? Difícil nós darmos uma explicação, porque naquela época, por que o homem, do jeito que é, não pode contemplar a face de Deus exatamente como ela é. E nós veremos aqui agora o impacto dessa manifestação da glória em outros homens também na Bíblia. O próprio Moisés, quando teve a primeira vez que o Deus Jeová se mostrou para ele, foi por meio daquela sarça. Os irmãos se lembram, isso está no capítulo 3, no verso 6, diz o seguinte. Perdão, irmãos, Êxodo. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Deus estava falando no meio de uma sarça ardente. A sarça é um arbusto, né, que estava pegando fogo e não se consumia, não queimava. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então veja só. Aquela figura assustou o homem, assustou Moisés naquele momento. Quero ler agora Ezequiel com os irmãos. Vou começar Ezequiel aqui no verso 26. Vou pegar o finalzinho do versículo. Fala o seguinte: sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que parece na nuvem dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Olha só o impacto que isso causava no homem. O homem caiu de ver a glória. Essa foi a forma como Ezequiel viu, né, como um metal brilhante, como um arco-íris em cima dele. Então Deus se manifestando de diversas formas para o homem. E como que ele reagiu? Ele não conseguiu se segurar de pé. Ele caiu. E logo um pouco à frente, aqui no capítulo 3, deixa eu ver aqui os versos 12 a 15, de novo o Senhor apareceu para ele, e ele foi como se fosse arrebatado em espírito. O versículo 14 disse o seguinte, né, Ezequiel: então o espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Olha só que coisa. Ele ficou sete dias assustado, né, atônito com a visão que ele tinha contemplado. E logo um pouco aqui à frente, nos versos 23 e 24, eu vou ler exatamente o 24, diz o seguinte: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo, e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Deixa eu ver aqui. Perdão, irmãos, é o versículo anterior. O verso 23 disse: levantei-me e saí para o vale. E eis que, de novo, ó, que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então, ele era a mesma visão que ele teve lá quando contemplou, e caiu de novo. Né? Ele não conseguia se sustentar de contemplar a face do Senhor. Né? Já no Novo Testamento, os irmãos vão se lembrar bem da passagem em Mateus 17, né, que quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Né? 17:2, Mateus 17:2, e fala: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, Jesus se transfigurando na frente dos discípulos. Vou pular aqui para o verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua e outra Moisés e para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este, meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Caíram de ver. Né? Olha só que interessante. Então, Jesus, que era, lá em Isaías 53, né, relata a aparência do Senhor Jesus como um homem feio. Fala que Jesus parecia uma raiz de terra seca. É o jeito que ele fala. E aqui eles contemplavam um homem que estava resplandecendo. Né? E quando apareceu uma voz, a voz do Pai, eles caíram de bruços. Eles não foram capazes de se manter em pé. Não vou ler aqui, mas eu vou seguir aqui com alguns outros. Em Atos, na conversão de Paulo, quando Paulo se converteu, fala que brilhou uma luz dos céus e ele caiu e ele ficou cego por 3 dias. Quando João viu a revelação, quando aquele, igual quando Ezequiel viu um semelhante ao filho do homem de pé diante dele, ele fala que ele caiu como morto. Isso em Apocalipse 1. Por que que eu estou falando tudo isso aqui, irmãos? Tantos versículos de homens que, quando se deparavam com Deus em sua forma física, seja por meio de uma nuvem, de um fogo, os que tinham medo de olhar, é porque nós, toda vez que vamos à presença e que contemplamos o Senhor, o nosso homem natural não suporta a glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Cada aparição de Deus na sua vida, vamos chamar assim, a glória de Deus hoje para nós é a aparição dele para você, certo? Quando você busca comunhão com o Senhor ele quer mostrar a sua glória. Foi isso que ele prometeu a Abraão, para mim e para você. Então, cada vez que Deus aparece para mim e para você, algo tem que morrer dentro de você. Olha só que coisa profunda, né? Cada aparição de Deus quer terminar com algo negativo. Por isso que eu iniciei compartilhando com os irmãos que Deus quer operar, fazer uma cirurgia dentro de nós. Cada aparição, cada vez que temos comunhão, que buscamos luz na palavra, cada oração, cada vez que Deus aparece, ele quer que você se prostre. É para ser realmente, irmãos, algo impactante. Você não pode se sustentar em pé, certo? Você fica cego, cai como morto. O que que isso quer dizer? Que o homem, como é natural, não suporta olhar para Deus em sua glória. Né? Porque existe uma incompatibilidade total de natureza. Né? Deus, muitas vezes, quer terminar coisas negativas em nós. Né? E ele faz isso, irmãos, muitas vezes, quando o contemplamos. Isso, por um lado, é algo muito doce. Né? Nós ficamos imaginando que tudo acontece somente por meio de sofrimentos. Não. Né? Muitas vezes o Senhor vai fazer isso quando nós simplesmente o contemplamos em sua glória. Né? Por isso que nós lemos aqui em 1 João, o versículo que nós oramos e lemos. Fala aqui, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Né? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos como semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, olha só, nós realmente nos tornaremos como ele. Né? Então, essa glória um dia também vai ser nossa. Né? No momento, sequer podemos olhar para ela. Né? E quando olhamos, algo morre. Algo tem que acontecer, algo tem que mexer. Isso é um termômetro na minha vida e na sua. Né? Se você ouve uma palavra e não acontece nada, tem algo errado. Não é verdade? Se aquilo não te abala, se você lê a Bíblia, né? Uma passagem profunda, né? Palavra do Senhor, e aquilo não mexe mais com você, você tem que ter uma atitude diante disso, porque isso não é normal. Né? Porque a glória de Deus mata, né? Incomoda, cega. Faz o homem cair, certo? Então, irmãos, a gente tem que ver o que está acontecendo. Né? Essa deve ser a reação, uma reação de impacto total, ficar atônito 7 dias. Na verdade, assim como Ezequiel ficou lá catatônico, né? Olhando para o nada, né? Diante do que ele tinha contemplado. Né? Que impacto que a palavra tem na sua vida, na minha vida? Que impacto que o falar do Senhor tem, que as aparições dele tem para nós? Olha, quero ler um outro versículo para os irmãos, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Fala o seguinte, isso Paulo falando, né, irmãos, para a igreja em Coríntios. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, certo? Mas a mulher é glória do homem. Olha só, nós falamos muito de imagem e semelhança, né? Aqui ele está praticamente usando a palavra glória como um sinônimo da palavra semelhança, né? Imagem refere à nossa criação interior, né? Semelhante a como a de Deus, a nossa imagem. Porém, ele está falando que também o homem é a glória de Deus. Olha que coisa bonita. Não é verdade? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu não sei o quanto que o nosso corpo hoje é fisicamente corrompido. Difícil dizer. Né? Acredito que, mesmo do Adão, quando caído, hoje tem uma distância da nossa aparência física em relação ao que ele era. Por outro lado, Deus tem algo semelhante. Nós temos algo... Invertendo, na verdade, a frase, nós somos parecidos com Deus. Olha essa coisa bonita. Né? Afinal, quando Deus passou lá na penha e cobriu os olhos de Moisés para que ele não visse o Senhor na face, ele contemplou as costas de Deus, ou seja, ele viu a silhueta ali, não sei, de Deus como era, na verdade, embora não tenha contemplado a face. Então, olha só. Deus, entre todas as criaturas, ele escolheu o homem para ser parecido com ele. Olha que significado bonito, né, irmãos? O homem é realmente o foco, né, é o que está no coração de Deus. Né? Somos a menina dos olhos, vamos assim dizer. Ele nos escolheu para ser parecidos com ele em todos os aspectos. Não só por dentro, também como por fora. Um dia seremos semelhantes como ele é. Né? E por fim... Gostaria de ler 2 Coríntios, verso 3, capítulo 18. Olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o quê? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, olha que interessante. Embora ele fala que a palavra toda fala que glória é um aspecto externo, ele fala que o contemplar de Deus de glória em glória vai nos transformar na sua própria imagem. Contemplar o Senhor de glória muda o seu interior, né? Não só o aspecto externo. Olha que legal. Então, a contemplação, buscar o Senhor, né, contemplá-lo não somente por meio de sofrimentos, como Pedro tanto prega, né, também nos muda, irmãos, de uma forma doce. Né, é uma transformação contemplativa. Olha só. Né, Moisés, né, quando ele contemplava o Senhor, o rosto dele ficava brilhando. Né? Como que será que... Eu acho que esse versículo é uma menção, né, na verdade, quando a gente analisa o contexto, aquela situação de Moisés. Né? Então, o que o apóstolo aqui está falando? Se quando você coloca um espelho na frente de Deus, né, imaginando que o homem é seu reflexo, e a gente fazendo um paralelo lá, que quando Moisés fazia isso, ele saía com o rosto brilhando, o rosto de Deus brilha, né, irmãos? E deve brilhar para nós. E para ele, o perder a glória era algo vergonhoso. Né? Por isso que ele colocava o quê? Um véu. Qual que era a função do véu? É que assim, quando ele contemplava ao Deus Jeová e o rosto dele ficava brilhando, era vergonhoso perder esse brilho. Então, ele não queria que vissem quando esse brilho desvanecia. Né? Então, ele colocava um véu, né, para que no momento em que desaparecia essa glória, ninguém visse. Irmãos, perder a contemplação e a glória, o reflexo, a luminosidade do Senhor é vergonhoso para nós. Né? Não podemos deixar de buscar, né, essa luminosidade na nossa face. Isso é vergonha para nós. Como nós vimos, não precisamos construir muros, né, erguer castelos, fortificações, como tanto desperdiçamos a nossa vida física, não é verdade? Com trabalho, tentando ganhar dinheiro, com sustento. Enquanto o Senhor, na sua palavra, ele se mostrava como glória apenas como uma nuvem e como uma coluna de fogo. Querendo dizer o seguinte, em muitas situações, e talvez o Senhor queira falar isso, irmãos, para nós essa manhã, você está preocupado com muitas coisas, mas o que eu quero é que você me contemple nesse momento. Assim como o povo, eu era tudo que eles tinham, né? Eu era simplesmente uma nuvem e uma coluna de fogo, e era tudo que eles precisavam. Lá eles tinham proteção, o Senhor mandava alimento, a família deles era totalmente guardada, protegida, e eles não precisavam se preocupar com mais nada, nem com inimigos. Então, deixemos, irmãos, nossas preocupações exageradas, né, e passemos a contemplar mais o Senhor. É isso que Ele quer falar para nós essa manhã. No nosso excesso de preocupação, na verdade, é uma vergonha para nós, irmãos, quando, né, na minha experiência, chego e falo, nossa, estou trabalhando demais, não tenho tempo para isso, em relação às coisas do Senhor, para trabalhar na vinha, como o Beto falou, isso é vergonha para nós. Não ter tempo para as coisas de Deus, isso é vergonhoso para nós. Né, irmãos, que a gente, é uma mensagem de reflexão em todos os sentidos, tanto de refletir a glória do Senhor, como em refletir a respeito de como está a nossa situação diante de Deus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém.
Detestar.